Muito bem, no programa da Cotrijal dessa semana a gente conversa nesse momento com o Jefferson Moraes, técnico agrícola da SET, está aqui no estúdio com a gente, e o Jefferson vai falar conosco a respeito das culturas de inverno. Jefferson, no geral, né, nós tivemos cenários de temperatura muito alta no início dessa semana, frio no meio do final de semana, perspectiva de que nós já tenhamos no início desse inverno, na próxima semana, já temperaturas altas. Como é que está o desenvolvimento no geral das culturas de inverno com todos esses cenários de clima? Bom dia.
Bom dia, Roger. Bom dia a todos os ouvintes aí do programa Cotrijal em Sua Casa. Como tu mencionou, o nosso início de final de outono e início de inverno aí está sendo um pouco atípico, né? Pela quantidade de chuva que foi registrada em maio, que o mês de maio, o normal para nós aqui é intensidade de chuva baixa e temperatura alta. E essa temperatura alta continuou no mês de junho, né? Até agora, a gente teve, até, né, no início da quarta-feira e quinta, e os primeiros, final de início de quinta e sexta, os primeiros friozinhos aí, até a gente estranha, né? A gente brincava antes aí. E não é só o ser humano que estranha, a planta também estranha essa mudança do clima. A gente vê começando pelo que o produtor semeou primeiro, que foi as pastagens, a gente já vem um adiantamento muito grande aí na questão de aveia encaixando, os trigos de duplo propósito aí, principalmente o tarumã aí que o pessoal usa, que só tira o soja e já implanta aí na lavoura para pastoreio, principalmente gado de leite, a gente já vê que trigo encaixando, então isso não é normal para a época. Como não se teve frio, a cultura não para, ela vem, né? Ela desenvolve e o produtor aduba bem com bastante nitrogênio no início, isso faz um adiantamento de ciclo. E de cultura que foi primeiro implantada nas lavouras, alguma coisa de cevada, mas muito pouco, o mais é aveia branca, principalmente, e aveia preta. Essas aveias pretas, em termos de cobertura, é uma aveia que até agora não se teve problema de doença nenhuma, ela está sadia, não se teve problema de praga, alguma coisinha só de pulgão. Claro, teve aquele foco no inicial lá de lagarta, que isso não interessou a cultura que foi semeada, ela atacou, no geral, aí, tudo que tinha na lavoura, mas isso o produtor já controlou e já saiu dessa fase. Então, o que se tem agora é algum controle de doença, principalmente ferrugem e aveia branca, né? Que devido ao calor, como a gente mencionou, isso se tornou propício para desenvolvimento dessa doença. Então, na cultura de aveia, que é a primeira que tá em fase de controle fúngico, aí o produtor tem que ficar um pouco atento aí para a questão de ferrugem e aveia branca.
Jefferson, nós tivemos também, né, quando conversamos anteriormente, a questão das invasoras, né? O pessoal está conseguindo controlar, principalmente capim rabo de burro. O que mais preocupa nesta fase é o controle do azevém resistente.
O que você nota até agora? Que as dessecação, como foi mencionado aí em programas anteriores, aí o produtor está de parabéns porque fez uma excelente dessecação. No geral, aí, todas as lavouras aí que foi implantada, ou seja aveia, ou seja trigo, ou a própria cevada, até em questão de pastagem, o produtor adotou a prática da dessecação e muito bem feita. Então, a gente tem que reconhecer e parabenizar. E as áreas que a gente atende, onde a gente visita aí, ao redor da cidade, aqui, muito bem feito esse manejo. Então, o primeiro passo foi dado, né? A cultura é semeada no limpo. Praticamente zero a questão de rabo de burro nessas áreas onde o produtor adotou a dessecação bem feita aí. E como a gente mencionou anteriormente, o produtor agora em diante vai dar sequência, principalmente na cultura do trigo, que é onde ainda tu consegue fazer alguma coisa de manejo em cima de folha estreita, que é o rabo de burro, que se tem ainda tecnologia, né? Você tem herbicida ainda para ser aplicado em cima. Então o produtor vai dar sequência nisso agora aí para ver se deixa e consegue dar andamento na cultura do trigo aí com as lavouras limpas, né? E vale a pena mencionar que até não é o que preocupa só rabo de burro. A gente tem encontrado aí muito problema de buva resistente a paraquat, que o produtor adota forte aí essa prática do paraquat aí nas dessecação pré-inverno, e se tem um problema forte aí de buva resistente. Então ainda se tem ferramentas hoje, né, que tu aplica por cima das culturas e tu consegue ter um ótimo controle aí em buva. Claro, o produtor tem que ficar atento, porque controlar uma invasora pequena é muito mais fácil controlar uma invasora grande. Então, o produtor que notou alguma coisa de manchas de reboleira de buva aí, sobrada de paraquate, procure assistência técnica aí, que ainda se tem saída para controlar essa invasora aí, que para o trigo não vai, ou para o trigo, a aveia não vai causar problema, mas sim vai ser um problema grande para a cultura da soja que vem em sequência.
Estou conversando com o técnico agrícola da SEAD, o Jefferson Moraes. Bom, Jefferson, pessoal, já finalizou os plantios de trigo, a gente pode perceber que se manteve um pouco da área, praticamente a mesma área do ano passado, se aumentou um pouco, se aumenta justamente pela questão de custo, também depende do preço que está na pedra no dia, e o trigo estava esperando frio e ele veio para começar a favorecer o desenvolvimento da cultura, né?
É isso aí. É, que nem se diz o ditado, o frio começa antes tarde do que nunca, né? Ele atrasou um pouco, mas está vindo, e isso regula tudo, né? Tudo depende do frio. A gente está numa região, localizado numa região aí do país onde é necessário frio. As nossas culturas aqui, que são implantadas no inverno, e queira, o nome já próprio diz, né? É necessário frio para tudo se estabelecer e se regular automaticamente. Então, custou um pouco, veio, não veio ainda na intensidade que se imaginava, né? Teve algum sinalzinho dejado aqui e ali, mas muito pouco, né? 6, 7 graus de mínima, então, mas o primeiro passo foi dado, né? Então, a natureza já começou a normalizar a situação no inverno. E como tu mencionou os plantios de trigo, tudo ocorreu bem, teve um pouco de chuva aí no mês de maio, né? Como a gente mencionou, que não era tão normal, mas a natureza é assim, né? A gente está aqui para se defender dela e se adaptar na regra que ela impõe para nós. Então, o que que teve? Teve um pouquinho de atraso na semeadura desse trigo. Houve uma condição um pouco desfavorável, porque o produtor, no anseio de começar cedo essa semeadura, aí acabou usando uma prática, né, de solo não adequado, aí bastante umidade, bastante molhado. Então, isso aí impactou muito na questão de estabelecimento e uniformidade de stand aí de lavoura. Que a gente mencionou, trigo, ele, se nascer desparelho, depois dificilmente ele alcança ainda lá na frente, né? Então nós já vamos ter que contar com um pouco de sorte lá na final da cultura, para o clima, na final da cultura e também mencionar a infloração, né? Para a gente ter um pouco de sorte do clima favorecer, porque esse trigo nasceu desuniforme, isso ele vai secar desuniforme. Então ele vai precisar um período um pouco mais longo aí na fase final, na lavoura aí, para chegar em condição de colheita e o produtor ter uma qualidade adequada, né, à cultura.
Bom, Jefferson, essa semana, né, a gente já conversou com a doutora Mônica de Bortoli sobre essa questão das próprias doenças, né? O produtor já tem que começar a ficar atento, né? Mesmo que nós estejamos há pouco mais de 120 dias, 150 dias ou 140 dias do início do plantio da soja, o produtor já tem que considerar a possibilidade de ter uma aplicação a mais e a aplicação ela ter um resultado que se espera, né? Principalmente na prevenção da ferrugem, que o cenário está muito armado para ela, principalmente no que diz respeito à umidade.
É, isso aí, Roger. Você falando já na cultura da soja agora, o que que você nota, para te ver como é importante o frio na nossa região? As áreas onde o produtor não semeou cultura de inverno ou não fez pastagem, essa área está em pousio. E daí o que que você tem nela? Tem soja lá com doença, com ferrugem. E o que que vai controlar esse soja? O produtor não vai gastar, se ele já deixou essa área em pousio, é porque ele não tem interesse nenhum em fazer um controle, ou seja, de soja, que é uma cultura, mas está lá nessa época agora como um invasor. E o que que você nota nele? Ele já, como atrasou as jadas, ele já fez semente. Esse soja aí, na guacho aí que ficou da colheita, se tu ir lá e abrir a vagem dele, já está loreando a vagem, já está ficando madura, então o que que vai ser ter? Mesmo que venha uma jada agora e mate essa planta mãe que está lá, que também já não é fácil de matar, isso precisa uma jada aí com temperatura praticamente negativa aí já para conseguir matar essa invasora aí que agora está no meio das lavouras, já tem a semente dela. Então, além de ter doença, nós já vamos ter um renascimento de soja no momento que der uma esquentada durante esse mês de julho, agosto ou setembro, e geralmente vai ser em agosto, setembro, quando já se começa o plantio de culturas de verão, como milho, nós vamos ter uma emergência desse soja antecipado, e isso aí é um problema para a soja depois. Isso aí a gente vê nesse soja guaxo aí que tem no meio das lavouras, aí é problema de ferrugem, mancha, weed, antracnose, então todas as doenças que são agressivas para a cultura da soja na época certa, estão permanecendo no inverno. E não adianta, né? Só tem uma forma de eliminar duas formas de eliminar essa planta guaxa. Ou é o clima dando uma jada bem forte que elimine toda, ou o produtor indo lá eliminando. Do jeito que está o cenário agora aí, que nem eu te falei, atrasou a jada, isso aí precisa uma jada com temperatura negativa e não só uma, na sequência aí de duas ou três para poder eliminar bem essa cultura. Ou se não, o produtor indo lá e fazendo eliminação mecânica.
É importante, né, já começar a se planejar e pensar nisso, porque a tendência de que o esporo já se encontra algumas áreas da nossa região e já se tenha que pensar em uma aplicação a mais em relação ao ano passado ou fazer as aplicações exatamente nas datas certas, né, Gerson?
É isso aí, porque como a doutora Mônica deve ter mencionado, o complexo ferrugem é bem complicado, porque as nossas plantas guaxa aqui, voluntária aqui, elas vão mandar esporo para as regiões que começam a semeadura primeiro, principalmente aí Paraná, Paraguai, Santa Catarina, aí, Mato Grosso, e isso é um ciclo. Nós estamos mandando esporo antecipado para lá, nós vamos aumentar o índice de ferrugem naquela região lá, que depois, na hora da nossa plantação nas culturas de verão aqui, vai retornar com um problema sério para nós ainda. Então não adianta. É como a gente falou, é tudo problema de um inverno não ser de acordo, isso aí vai acarretar lá na cultura de verão. Tu vê como a natureza é assim, né? O que não acontece na estação certa implica nas outras estações depois.
Obrigado, Jefferson Moraes, que é técnico agrícola da Sete, falando aqui no nosso programa.